Não tem mesmo. E você, inclusive, gerou um pepino, que eu tenho mais correto, um problemaço ali na Serra do Ramalho. 19 mais duas agrovilas, são 21, porque tem uma, seria ali com carinha, hein? E que a gente tem problemas sérios. Uma aldeia indígena que saiu de lá. Isso acontece em tudo quanto é lugar. Tá? Fauna, flora, o debate sobre essas questões. Então, como é que a gente vai se deparar com isso? Eu continuo dizendo o seguinte, eu não sou favorável à satanização da energia nuclear. Sou favorável, aí, como a Luísa colocou muito bem aqui, eu acho que a gente tem que experimentar exatamente o que é que estão oferecendo hoje em upgrade de tecnologia. Então, se isso se coloca de maneira tal para a gente acender o alerta, então bora ver se esse upgrade de tecnologia não dá para a gente deslocar para outra área. Vamos ver se é possível. O que diziam antes é que nós não tínhamos escala para energia eólica nem para energia solar. Então você ia para nuclear, inclusive, como mecanismo de atendimento imediato, problema de escala, preço e tal. Isso está modificando. O Beck está me pedindo aqui para dar o exemplo da Bahia. Nós contratamos 34 usinas de energia eólica até 2014 na Bahia. Vamos gerar equivalente a metade do que gera, o que vai gerar Angra 1. Metade. Com 34 usinas. O Nordeste deve ser responsável, nos próximos anos, por 50% de toda a potência, todo o potencial eólico brasileiro deve ser instalado no Nordeste. A própria região onde nós temos lá nossa reserva de urânio, lá em Catité, vai receber energia eólica agora. Então, de que forma isso se combina? Como é que a gente atua nisso? O senhor falou aí na exposição acerca dessa questão do mapeamento, como está aqui. Tem uma análise preliminar das influências, a própria questão de geologia, geotécnica e meteorologia. E aí é o seguinte, tem efetivamente, eu tenho hoje um mapeamento ecológico e ambiental detalhado, porque hoje nós temos capacidade de fazer isso com geoprocessamento de forma intensa. Esse é um negócio fundamental, você ter poder visualizar, assim como ele disse que podia ser visto hoje em qualquer coisa dessa aí do Google, no, via satélite, as imagens. Isso a gente pode fazer também, esse teleacompanhamento hoje, de forma sofisticada. Outra questão fundamental, quando o senhor fala aqui na própria relação entre os passos adotados para essa coisa da relação com o clima, as medições, de qualquer maneira, o que você antevê de terremotos, seja abalos sísmicos, a questão meteorológica e tal. Há uma interação da QNEM, por exemplo, com os nossos organismos que cuidam dessa área? Nós temos um processo que aí não pode ser a partir do fato, mas se antevendo a fatos dessa questão. Recentemente, naquela chuvarada do Rio de Janeiro, Angra ficou ilhada. O acesso à Angra. Então, se o acesso até a usina ficou ilhado, imagine que tiver um problema que o acesso, ou melhor, a fuga dessa região ficar complicada. E aí, a emergência? Vai ficar como? Então, se você tem na própria, a própria usina onde ela está hoje, ela é tranquilamente isolada. Se ela fosse isolada hermeticamente para não vazar, era uma coisa maravilhosa. Né? Então, ao contrário. E se há nessa relação, nessa interação entre os órgãos, uma coisa que eu não sei se foi, acho que a Luísa ou o Lindbergh chegou a tocar, a relação disso com o mundo. Eu, por exemplo, tenho buscado aí ver, ou seja, onde é que nós temos uma usina nuclear, que tipo de pasta, etc. Tal. Tenho buscado, visitei vários centros de controle de emergência, de catástrofes agora, recentemente. Volto a frisar, antes dessa história do Japão, portanto, tive lá até para conhecer como funciona isso. E a própria informação, doutor Vinhas, a população. Nós tivemos exemplo lá de Caetité. Nós fizemos uma parceria com a ANA para ir lá, para fazer, inclusive, toda a análise da água. Óbvio que tem uma separação, as pessoas, às vezes, de forma, até pelo desconhecimento. Não, o fato de ter urânio já contamina a água. Não há beneficiamento de urânio em Caetité. Então, portanto, não é esse o risco. Mas mesmo assim, o Estado foi lá, fez uma parceria, a ANA foi, todo o INGAR, exatamente, o nosso Instituto de Águas da Bahia. Então, mas de qualquer maneira, se essa coisa não não funciona antes, entendeu, Rodrigo? Não, você não interage entre os órgãos, você vai vivendo o tempo inteiro com esse tipo de expectativa e, óbvio, com a oposição a qualquer possibilidade de instalação de energia, de usinas com esse porte. Então, eu acho que é fundamental isso e quero insistir nessa questão, acho que o acompanhamento, como diz João Pedro aqui, de nossa parte, mais do que isso é um certo nível de valorização da Quiné. Se eu pergunto, se eu disser ao senhor aqui, ó, tranquilamente, uma parte do povo brasileiro conhece a Anatel, conhece a Anel, mas eu aposto que em número muito mais reduzido tem uma relação com a Quiné. Muito mais reduzido. Eu posso dizer, senhor, inclusive, na própria região, vamos falar de Caetité, na Bahia. Se o senhor fizer uma pesquisa ali, senadora Lúcia Vânia, se for feito isso, talvez que em volta dali, o pessoal não sabe nem o que é a Quiné. O que é isso? A quem? O cara vai perguntar, a quem de quem? De Nen? Nen deve ser o sujeito ali do bairro, ali. Nenhum nem outro. Então, portanto, como é que isso se propaga? Como é que a gente sabe da existência? Como é que eu recorro? Como é que isso funciona? Então, nós estamos tratando isso depois de que a barba do nosso vizinho ardeu. Então, dá tempo a gente botar a nossa de molho.
Muito obrigado, senador Walter Pinheiro. Com a palavra, a senadora Lúcia Vânia.
Eu vou procurar ser bem rápida. Quero cumprimentar o doutor Laércio, professor Laércio, e dizer da satisfação de tê-lo aqui conosco. Professor Laércio, a minha pergunta aqui, as minhas perguntas vão ser bem objetivas. Em primeiro lugar, eu gostaria de responder ao senador Walter Pinheiro em relação à audiência pública. Nós procuramos, desde o início, manter a coordenação, buscar a coordenação do Programa Nuclear Brasileiro através dessa audiência pública com as três comissões. Nós entendíamos que não era possível tratar da questão apenas com infraestrutura ou com ciência e tecnologia ou isoladamente meio ambiente. Nós estamos tendo uma dificuldade de agenda, mas a gente vai superar essa deficiência ao longo do tempo. Segundo lugar, eu gostaria de comunicar à comissão que nós temos aqui no Senado, já foi votado na Câmara, um projeto de lei que trata da segurança do Programa Nuclear Brasileiro, que vai ensejar esse projeto, ele vai ser debatido na Comissão de Justiça, Ciência e Tecnologia, e acredito que vai consolidar essas audiências públicas que nós estamos tendo. A pergunta para o doutor Laércio é a importância, doutor Laércio, do domínio desta tecnologia. Eu acredito que um país como o Brasil não pode prescindir disso, mas eu acredito também que a Quiném, os órgãos responsáveis, deveria passar para a sociedade não só a questão da produção de energia, mas também os outros benefícios que poderiam advir do domínio dessa tecnologia. Segundo, é uma pergunta que o Aloysio já fez, se existe uma transferência de tecnologia neste setor. É intercâmbio, né, que você perguntou, mas eu queria saber se existe a transferência, uma vez que é uma questão estratégica, eu acho que é difícil essa transferência, e daí porque, mais uma vez, reforça a importância do seu domínio. E, por fim, é uma questão paroquial minha, que eu gostaria de saber como é que está o depósito do Césio 137, se existe uma fiscalização e um acompanhamento. É importante dizer que Goiânia, hoje, a nossa manchete do dia é a questão da desconfiança sobre o depósito do Césio 137. Eu gostaria de saber se existe um monitoramento. E posso dizer ao senhor que existe uma coincidência, como não existe um acompanhamento local das autoridades em relação aos efeitos do Césio 137, nós temos uma incidência de câncer muito forte na área, e isso deixa, a cada acidente desse, nós ficamos numa inquietação sem tamanho. Portanto, eu gostaria de saber da Quiném como é que está essa situação. Infelizmente, ao contrário do que o senador Walter Pinheiro disse aqui, Goiânia aprendeu a conhecer a Quiném por esse desastre que foi, sem dúvida nenhuma, na dor. muito na dor, o que foi isso para a nossa capital, para o nosso estado. Você quer no amor.
Muito obrigado, senadora Lúcia Vânia. Eu quero informar, antes de passar a palavra ao próximo inscrito, que as exposições dos convidados estarão disponíveis no site do Senado, www.senado.gov.br, na página de cima, e também que justificar a ausência do senador Flecha Ribeiro, que foi indicado pelo presidente Sarney para representá-lo no lançamento do Programa Estadual de Municípios Verdes, a realizar-se em Paragominas no dia de hoje. E quero solicitar a autorização desta comissão para, nós estamos sendo prestigiados aqui com a presença do deputado Alfredo Kaifer, para, antes de passar a palavra para o doutor Laércio, para suas considerações finais, passar a palavra ao deputado Alfredo Kaifer. Com a palavra, deputado Alfredo.
Muito obrigado. Cumprimento aos senadores, à senhora senadora, ao expositor, professor Laércio Vinhas, do SENEM. Eu venho aqui na condição de autor de uma PEC 122 de 2007, onde eu proponho a desestatização ou a saída do monopólio exclusivo do Estado nas questões nucleares. Isto é da Constituição brasileira, que prevê que só o Estado tem poder de envolvimento em toda a questão nuclear, inclusive na produção, na geração, no desenvolvimento da energia. Imaginava eu, na época da proposição, e mantenho o meu pensamento, de que o Brasil, se quiser crescer e fazer parte da elite mundial no desenvolvimento, deve pensar nas alternativas de produção de energia. Apesar de termos uma capacidade ainda futura de implantação de energia hidrelétrica, mas temos que pensar nas variáveis: energia solar, eólica, hidrelétrica e também nuclear. A China, por exemplo, que há 22 anos atrás, em 1989, tinha um PIB igual ao do Brasil, pensou dessa forma. Construiu a sua Itaipu, que é a usina de três gargantas, maior do que a Itaipu, desenvolve várias alternativas de produção de energia, mas ainda está muito na produção de usinas térmicas com carvão, altamente poluidoras, mas tem um projeto de implantação de mais de 10 usinas nucleares, usinas termonucleares. Então, está pensando grande, está pensando na frente. Vez por outra, nós somos tomados por esta situação, como há muitos anos atrás, Chernobyl, agora Fukushima. Eu comparo isso, senador Aloysio, àquela situação dos desastres aéreos. Morrem mais de 30 mil pessoas no trânsito no Brasil, mas nos abalamos quando tem um acidente aéreo que mata 100 pessoas de uma vez só. Os aviões poluem, mas são essenciais para continuar transportando com rapidez as pessoas. E penso que não deva ser diferente com relação ao nosso projeto de expansão de produção de energia termonuclear. O futuro da humanidade certamente vai ser movido com energia elétrica. Os nossos carros, muito em breve, terão baterias que você vai num posto de abastecimento, em vez de colocar combustível, você vai plugar na tomada, ou chega em casa à noite, você vai ligar para recarregar e no outro dia sair andando sem poluição. Para que isso seja feito, nós temos que produzir energia elétrica, seja hidrelétrica, solar, eólica e também nuclear. Nós colocamos aquela PEC porque, se quisermos pensar grande, sem energia não se desenvolve. Nós sabemos o valor da energia quando chegamos em casa e precisamos apertar o botão e não tem energia elétrica ou temos que ligar a televisão e queremos assistir o programa por algum blackout e não tem energia. Nós sabemos o valor da energia naquele momento. Nós temos, a natureza nos concebeu graciosamente uma estrutura, uma condição de termos capacidade de produzir energia em abundância. Primeiro, nas hidrelétricas, com tudo que temos e que ainda temos por construir. Mas também nos deu a bênção, senador Hollenberg, de termos aqui uma estrutura geológica magnífica, com uma possibilidade muito pequena de problemas como o Japão teve, terremotos e acidentes naturais de grande dimensão que poderiam eventualmente afetar as usinas nucleares. A técnica de segurança nos últimos anos, o professor sabe disso, evoluiu muito e certamente com o evento de Fukushima vai evoluir muito mais ainda, de forma tal que vai nos dar segurança. Se olharmos na nossa história, desde a época da pólvora, ela foi nefasta porque se matavam pessoas, dinamite, mas também foi extremamente benéfica para a evolução da tecnologia humana. E certamente não será diferente com o nosso processo de produção de energia. De modo que eu continuo pensando que nós devemos desembaraçar esse imbróglio do Estado ser o único controlador de todo o processo nuclear. Por emenda constitucional, conseguiu-se liberar o uso para fins médicos, né? Foi um avanço, mas pequeno. Então, nós temos que continuar a perseverar nesse quesito. Mantenho a minha posição de que temos que construir muitas usinas de todo tipo e também nucleares, e por que não permitir que se faça um processo licitatório, como se fez Giral ou a recente Belo Monte, para iniciativa privada. Vamos cotar, licitar com toda a segurança, com toda a estratégia que o Estado tem que manter sob controle do processo nuclear. Queria então dar essa minha contribuição, presidente, e crente de que nós não devemos nos abalar com a situação que houve e continuar desenvolvendo, sim, todo o nosso processo de energia e também contemplar o processo de construção e produção de energia elétrica através das termonucleares. Muito obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência, deputado. É uma honra para essa comissão ter a sua contribuição nesse debate. E passo então agora a palavra ao doutor Laércio para as suas respostas e considerações.